Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, usuários das redes sociais. Senhor presidente, antes de iniciar nossa fala, queria fazer um registro do programa Brasil Carinhoso, anunciado no último domingo pela nossa presidenta Dilma Rousseff, no quadro das comemorações de mais um Dia das Mães. Embora o presente seja para seus filhos ou para nossos filhos, para as mães foi como se fosse para elas. A agenda de atenção básica à primeira infância, Brasil Carinhoso, que beneficiará 2 milhões e 700 mil crianças que vivem na extrema pobreza e 2 milhões de famílias igualmente pobres, reúne ações voltadas para a primeira infância, nas áreas social, com a ampliação do Bolsa Família, da educação, com aumento na oferta de vagas nas creches, e da saúde, oferecendo suplemento de vitamina A, ferro e medicação gratuita contra a asma. O Bolsa Família será ampliado para garantir a todas as famílias que tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 anos uma renda mensal de no mínimo R$ 70 por pessoa. Esse dinheiro será pago no cartão do Bolsa Família no mesmo dia em que as famílias já recebem o benefício. Um acordo com as prefeituras garantirá a construção de mais 1.500 creches em todo o país. As prefeituras receberão recursos para custear cada nova vaga aberta nas creches públicas ou conveniadas. Além disso, para cada criança matriculada, o município vai receber 50% a mais do valor que já é repassado pelo governo federal. Com isso, o governo quer estimular a matrícula de crianças do Bolsa Família nas creches de todo o país. O Brasil Carinhoso é um investimento social da mais alta relevância que mobilizará, nada mais nada menos, senador Wellington Dias, 10 bilhões de reais até 2014. Repito, 10 bilhões de reais, que serão aplicados quase que exclusivamente pelas prefeituras, pelas creches municipais e pelas creches conveniadas com os municípios. E permitirá um impacto imediato de 40% na redução da miséria, considerando os valores repassados a todas as faixas etárias, e de 62% entre as crianças de 0 a 6 anos. Trata-se, senhor presidente, de ações em benefício de uma faixa populacional historicamente menos atendida em nossa sociedade. E, no entanto, de fundamental importância para o futuro e o destino de nossa nação, as crianças de 0 a 6 anos. É exatamente investindo nas crianças de 0 a 6 anos que poderemos diminuir os problemas de segurança pública a médio e a longo prazo. É exatamente investindo nas crianças de 0 a 6 anos que poderemos melhorar a qualificação e a preparação dos recursos humanos para uma nova base de educação, ciência e tecnologia e inovação tecnológica no nosso país. A pesquisa CNI Indicadores Industriais, relativa a março deste ano, nos trouxe várias boas notícias e mostrou que, a despeito da crise financeira internacional que afeta a todos, estamos avançando no caminho da conquista de um crescimento sustentado de nossa economia. Em março, o faturamento da indústria teve a segunda alta seguida. O nível de emprego reverteu a queda de fevereiro. O rendimento real segue sua trajetória de alta. A massa salarial teve uma extraordinária expansão e as horas trabalhadas também se expandiram. Dentre todos esses índices positivos, desejo demorar-me no exame da massa salarial, que no primeiro trimestre deste ano cresceu 6,2% acima da inflação. Repito, cresceu 6,2% acima da inflação. em comparação com o mesmo período do ano passado nas principais regiões metropolitanas. Quem impulsionou essa alta foi principalmente a construção civil, que apresentou uma expansão de quase 19% no trimestre, senhor presidente. Trata-se do reflexo do êxito do programa Minha Casa Minha Vida, que mais uma vez tem impacto nos municípios de forma positiva, que mais uma vez socorre aqueles brasileiros mais necessitados que sonham com o sonho da casa própria e que, através do projeto Minha Casa Minha Vida, constroem milhares de casas em todos os pontos do país e da reação do setor da construção civil ao aumento da renda da população e o acesso de milhões de brasileiros à classe de renda imediatamente superiores. Ouço o nosso governador, senador Wellington Dias.
Meu querido líder, dizer que é um prazer muito grande saudar Vossa Excelência, nosso presidente Paulo Paim, e também me somar aqui à fala que faz Vossa Excelência. Primeiro, em relação ao Brasil carinhoso, eu também fiquei muito feliz em ver. Nós sempre tivemos no Brasil a construção de creches. Há uma emendazinha aqui, sai ali um projeto num determinado momento, mas nunca uma forma planejada e com tantos recursos disponíveis, 10 bilhões, temos que convir, um volume que mostra onde queremos chegar. Então eu quero aqui me somar a Vossa Excelência, porque além de gerar emprego, renda, na própria construção, na própria aplicação, além de gerar emprego com as pessoas que vão estar trabalhando nessas atividades, uma atividade nobre, cuidar do que há de mais precioso num país, que são as crianças. E também, aqui me lembro, Vossa Excelência falava aí, eu me lembrava certamente o pai também dos meus bons tempos de sindicalista, quando a gente corria atrás, né, do desemprego, ou seja, era uma loucura você ser sindicalista no momento do desemprego, no momento em que as empresas estão fechando, estão fazendo demissão, porque fragiliza, dificulta até a capacidade de luta dos trabalhadores. Então, ver não só, mesmo nesse ambiente mundial complexo, ao crescer a massa salarial, pelos empregos novos que chegam, mas crescer num patamar que eu diria histórico, acima da inflação, mais de 6 pontos. Então, isso tem a ver também, eu queria destacar, além das obras da construção civil e um conjunto de outras ações, eu não posso deixar de dizer aqui da coragem que, inclusive, foi partilhada entre a presidente, o então presidente Lula, que já defendia a mesma tese, a presidente Dilma, e pelo Congresso Nacional. E aí eu me sinto orgulhoso de ser parte de um Congresso Nacional que teve a coragem de, na Câmara e no Senado, aprovar uma política de salário mínimo que leva em conta o crescimento pela inflação, mais o crescimento da economia. Certamente, nessa massa salarial, tem o peso também da base da pirâmide, que é o salário mínimo, que o que queremos? Lembrava outro dia aqui no discurso o senador Paim, que a gente alcance $800, $1,000 ou mais. Por quê? Porque bastará uma família ter pelo menos uma pessoa com um salário mínimo para a gente já não ter mais ninguém ali na miséria, não ter mais ninguém ali na pobreza. Então, é esse caminho que eu também quero aqui comemorar. Parabenizo Vossa Excelência e dizer que é uma satisfação muito grande tê-lo como nosso líder, com toda a experiência que Vossa Excelência tem, e trazendo aqui essa força jovem da região norte do nosso país.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e concordo com a posição e a posição que Vossa Excelência destaca. Crescer 6,2% acima da inflação na massa salarial, no momento em que nós vivemos altos índices de desemprego na Europa, no momento em que nós vemos encolher a economia da locomotiva chinesa, no momento em que nós assistimos a economia americana andar de lado, o Brasil apresentar, em que pese os desafios que enfrentamos no PIB da área industrial, que tem sido foco de todo um esforço do governo, não apenas com a redução da taxa de juros e com o enfrentamento para que o spread bancário possa reduzir, mas também com políticas de transferência de renda e com políticas sociais, como o Brasil Carinhoso se coloca em relação àqueles que mais precisam no Brasil, que são indefesos diante das intempéries da vida, que são exatamente as nossas crianças de 0 a 6 anos. Quem até pouco tempo era classificado de pobre, hoje faz parte de uma classe média nova, crescente e pujante no país. No mesmo período que estamos considerando, outros setores da economia também apresentaram sensível expansão. 7,9% para outros serviços que englobam transporte, limpeza urbana e serviços pessoais. 7,2% de crescimento no segmento que abrange a administração pública, a educação, saúde e serviços sociais. O crescimento da massa salarial, que foi quase de 5% o ano passado, bem mais do que o PIB brasileiro, é um importante indicador para mostrar a solidez do mercado de trabalho e garantir um novo impulso à demanda, fortalecendo o nosso mercado interno, ponto balizar da expansão sustentada da nossa economia. Caro senador Paim, a Constituição Civil tem tudo para transformar-se, neste ano, numa espécie de carro-chefe do crescimento econômico brasileiro. Os números relativos a este segmento nos 3 primeiros meses deste ano não deixam margens a dúvidas. O rendimento real dos trabalhadores da Constituição Civil cresceu 12,2% no primeiro trimestre, graças em grande parte ao reajuste do salário mínimo de 14,1%, como mencionou o senador Wellington Dias, fruto de uma política aprovada por este Senado e por este Congresso em um grande embate que travamos no ano passado, o que prova que a nossa decisão foi absolutamente correta. O rendimento, portanto, no mesmo período, o nível de emprego neste segmento cresceu 6%, senhor presidente. O boom vivido pela Constituição Civil já aponta para um quadro de escassez de mão de obra, sobretudo de média qualificação, como mestres de obras e pedreiros, entre outros. E não estamos falando apenas das grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas, estádios que se preparam para a Copa do Mundo, a construção de novas unidades habitacionais, mas da ampliação das moradias já existentes. Pequenos reparos, a autoconstrução, práticas estimuladas pelo aumento de renda da população mais pobre, que antes não tinha dinheiro para investir na melhoria de suas casas. O aumento do emprego e da renda produziu um efeito benéfico sobre vários setores da economia, como o segmento de outros serviços. As pessoas estão viajando mais, inclusive de avião, e estimulando os transportes, os serviços de hotelaria, todo o trade turístico. As mulheres têm ido com mais frequência a serviços de embelezamento, como manicure, cabeleireiros, as oficinas mecânicas estão mais movimentadas. Ou seja, a vida está mais dinâmica, a vida está mais próspera, o desenvolvimento está chegando. Em decorrência da crise financeira, da perda de competitividade nas exportações e da competição dos importados, a massa salarial da indústria cresceu abaixo da média dos demais setores da economia. Mas, ainda assim, apresentou no primeiro trimestre deste ano uma expansão de 5% acima da inflação, mesmo tendo PIB negativo na atividade industrial, em comparação com o igual período do ano passado. Na indústria, o rendimento real expandiu-se 4,6% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período de janeiro a março de 2011. Um fenômeno que reflete o novo momento que vivemos em nossa sociedade e em nossa economia, nos é oferecido pelos serviços domésticos neste setor, apesar do aumento do salário mínimo ter sido superior a 14%, a massa salarial cresceu apenas 3,2%. E o que houve, senhor presidente? é que o número de empregadas domésticas está diminuindo. O número de vagas ocupadas encolheu em 3,8% este ano até março. Com o mercado de trabalho aquecido, muitas daquelas mulheres que estavam ocupadas em empregos domésticos migraram para empregos mais qualificados, de melhor salário, trocando o fogão pelas máquinas sofisticadas da indústria, numa extraordinária demonstração de mobilidade econômica e social. Ora, senhor presidente, conforme dissemos anteriormente, o aumento de mais de 14% no salário mínimo foi o grande responsável pela expansão do rendimento real dos trabalhadores nos três primeiros meses deste ano. E, historicamente, o salário mínimo de R$ 622 nunca esteve tão próximo do salário considerado ideal pelo Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, que é do valor de R$ 2.329,35, apenas 2,7 vezes maior que o salário atual. No final do ano passado, ele era 3,3 vezes maior. E em 1994, quando o Plano Real entrou em vigor, o salário apontado pelo DIEESE era de 8,1 vezes maior do que o salário mínimo da época. Como em nossos dias, metade da força de trabalho é feminina, quando em uma mesma família pai e mãe trabalham, o salário mínimo ideal para cada um fica em R$ 1.165, ou seja, a metade de R$ 2.329, reduzindo assim mais ainda em relação o necessário para suprir as necessidades básicas de uma família e o piso nacional. Ou seja, estamos no caminho certo, estamos chegando lá. Com a inflação sob controle e o aumento continuado e real do salário mínimo, a tendência é dos dois valores se encontrarem e terem um ponto em que nós vamos ter o ponto de inflexão. Estou certo, senhor presidente, de que venceremos esse e outros desafios e que em breve teremos a consolidação de uma economia crescendo de forma sustentada, com mais trabalho, mais riqueza, mais renda para todos os trabalhadores brasileiros. E, senhor presidente, isso não seria possível se não enfrentássemos questões de injustiça tributária, se não enfrentássemos a questão da educação, da ciência e da tecnologia, da inovação, e se não enfrentássemos a questão do custo Brasil, inclusive da taxa de juros. E aí, senhor presidente, um Brasil que vive este enfrentamento, um Brasil que vive este novo momento, não pode ser medido apenas por um momento em que prefeitos encontram com a senhora Presidenta da República e trata-se de um tema extremamente delicado como a questão do repartimento dos royalties. E aqui, senhores e senhoras senadores, senhores e senhoras que nos assistem na televisão, muitas vezes os políticos são movidos pelas palavras mais fáceis, mas nem sempre as verdadeiras, nem sempre as mais difíceis. Recentemente, assistimos países vizinhos aos nossos fazerem moratória na sua dívida e pagarem com desemprego, com recessão, deflação e o povo sofrendo e pagando com o custo da sua família e com o custo da sua vida pessoal os programas e os erros assumidos por aqueles países. Recentemente, vimos países rasgarem contratos como quem rasga um papel sem nenhum valor. Isso aumenta o risco da economia e da confiabilidade daqueles países. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, os contratos de concessão já estabelecidos para a exploração de petróleo, senhor presidente, estes contratos estão firmados, têm valor legal, têm direitos adquiridos, têm responsabilidades assumidas. Estes contratos, senhor presidente, senhores senadores, estes nós não podemos simplesmente rasgá-los. E nossa presidenta, com um momento absolutamente verdadeiro, de transparência, expôs ao Brasil esta realidade que é uma realidade jurídica. Nada nos impedirá, no entanto, de que possamos continuar avançando
avançando em discussões futuras, seja em temas como royalty, seja em temas como o comércio eletrônico, que estamos praticamente votando já em plenário, no máximo em 2 ou 3 semanas, aonde faremos uma transferência de renda de um estado mais rico do Brasil para os estados que estão consumindo de nada mais, nada menos do que R$1 bilhão. Iniciativa de nossa base, iniciativa daqueles que querem ver um pacto federativo mais fortalecidos. E não há dúvida, senhores senadores, senhoras senadoras, de que o Brasil não pode desperdiçar as oportunidades de investir cada vez mais e melhor os recursos do royalty que pertence a todos os brasileiros, que não pertence exclusivamente àqueles estados que produzem petróleo. E o meu estado, o estado do Amazonas, produz petróleo. O meu estado produz gás. E gás de terra firme e petróleo de terra firme. Mas nós compreendemos que nós precisamos ter investimentos públicos neste país que possam representar a melhoria da qualidade da educação, da ciência, da tecnologia, da nossa inovação, para prepararmos uma ponte para o futuro. Senhor presidente, ao contrário de vir aqui lamentar ou justificar a posição de nossa presidenta, eu venho aqui reconhecer o mérito da honestidade, da transparência, da verdade e do compromisso da construção de um Brasil sob bases sólidas e fundamentadas em cima do direito à propriedade, ao contrato e à segurança jurídica daqueles que acreditam e investem no Brasil. Se o Brasil é hoje um país que, na crise econômica, aumenta a massa salarial, é porque é um país que ganhou credibilidade, ganhou crédito na comunidade internacional, que quando tem instabilidade na Europa, este recurso é olhado para o Brasil e se diz: podemos investir a longo prazo, podemos acreditar naquele país, porque aquele país é um país que respeita o Estado Democrático de Direito e porque aquele país respeita as regras estabelecidas. E é com as regras estabelecidas postas, senhor presidente, que nossa presidenta assume um compromisso com um Brasil que cada vez se fortalece, que iniciou suas transformações profundas na área social com o nosso presidente Lula e que acaba de dar passos novos, passos importantes, passos como o Brasil carinhoso que acabamos de citar. Fui prefeito de Manaus. E como prefeito de Manaus, meu caro senador Wellington Dias, tive o prazer de inaugurar creches, mas não tive o prazer de poder contar com a ajuda de custeio do governo federal e não pude contar com a ajuda de investimento do governo federal para a construção de uma creche sequer na cidade de Manaus. E pasme, senhor presidente, hoje, Manaus, a cidade que tem o 4º PIB per capita do país, não tem uma creche pública municipal. Com o Brasil carinhoso, nossas mães trabalhadoras começam a sonhar com novas creches e com novas vagas. Se Vossa Excelência me permite, ouço o nosso governador, senador Wellington Dias.
Senador, governador Eduardo Braga, com essa bela experiência também de prefeito e governador, eu nem sei se é da praxe aqui pedir duas vezes a parte em um mesmo pronunciamento.
É praxe.
Por isso que sou grato aqui pela sua atenção. Veja, acompanhei o pronunciamento da presidente e também sou dos que louvam a coragem dela de dizer o que pensa, enfim, o que trabalha. Chamo a atenção de Vossa Excelência, como numa oportunidade também, como membro da base do partido dela, também o farei, apenas para um aspecto. Não há nenhuma lei no Congresso Nacional defendendo a alteração da quebra de contrato. Nenhuma. Nem a que aprovamos aqui, nem as que estão sendo discutidas na Câmara, com todas as emendas apresentadas. Nem Rio, nem Espírito Santo, nem os outros 25 estados da federação, através de qualquer parlamentar, está defendendo. Eu chamo a atenção apenas desse aspecto. Ou seja, aquilo, Vossa Excelência tem toda a razão e a presidente tem toda a razão, aquilo que a União celebrou com qualquer empresa, nacional ou não, serão cumpridas. O que nós estamos tratando é apenas de uma fase. Você tem a extração do petróleo, a partir dali é pago para o Tesouro Nacional um valor que são royalties e participação especial. A partir dali, esse valor é repassado, uma parte fica com a União, que é mais ou menos 40%, 60% vai para o Banco do Brasil, que por uma regra faz a distribuição. Portanto, é numa ponta lá que não tem nada a ver com a parte de contrato. Então, eu apenas chamo a atenção, porque eu acho que é importante que as pessoas que atuam nessa área possam deixar claro que não há da parte, tá certo, de quem defende uma distribuição justa de royalties e participação especial qualquer ideia de quebra de contrato. Nisso nós estamos com a presidente e, se Deus quiser, é assim que o projeto sairá do Congresso Nacional. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência e volto a reafirmar. Um país que busca respeito, credibilidade, confiabilidade, segurança para investimentos no curto, médio e longo prazo, precisa ser um país que respeita as regras. E fico feliz de poder ouvir também de Vossa Excelência esse mesmo sentimento, porque este é o sentimento que norteia hoje a base do governo no Congresso Nacional e que norteia as diretrizes do Estado Democrático de Direito no Brasil e que garante a confiabilidade daqueles que acreditam no nosso país, investem aqui, geram emprego, geram tributos e fazem com que o Brasil, num momento de extremada dificuldade na economia mundial, possa ter resultados tão sólidos e tão importantes como o que nós estamos apresentando. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a senhora presidenta Dilma pela coragem e, ao mesmo tempo, pela determinação, já demonstrada inúmeras vezes. Basta lembrar o enfrentamento recente da questão da taxa de juros. Ato histórico. O Brasil poderá, finalmente, voltar a ter algo que a nossa geração praticamente nunca viu. Taxas de juros civilizadas de primeiro mundo e oportunidades de investimento aos diversos setores da micro, pequena, média e grande empresa nesse país, gerando, portanto, o desenvolvimento com distribuição de renda e política social e ambiental mais justa. Muito obrigado, senhor presidente.